Entrevista.
E o assunto que não sai da pauta é a guerra Irã-Estados Unidos. Após uma breve trégua de um acordo de cessar-fogo frágil, os dois países voltam a trocar bombardeios e ameaças. O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira que voltará a montar um bloqueio a navios iranianos no Estreito de Hormuz. E foi além, garantiu que vai cobrar uma taxa de 20% de toda a carga que passar pela rota.
Para entender essa nova ou velha fase desta guerra cheia de capítulos, convidamos o jornalista Ivan Godoy, especialista em relações internacionais. Ivan, bom dia.
Bom dia.
Ivan, quando a gente pensa que já viu de tudo nesse conflito, ele escala novamente. O acordo de paz, ou memorando de paz, fez água, durou muito pouco. Por que que o conflito volta agora e como explicar essa nova fase, Ivan?
Bom, o principal é que, em primeiro lugar, o próprio memorando era uma coisa muito vaga, né? Na verdade, era mais um cessar-fogo para que fosse discutido melhor, por exemplo, o programa nuclear iraniano, a questão do Estreito de Hormuz, né? Havia vários aspectos aí que ainda não estavam completamente amarrados. Então, essa volta do conflito tem a ver, primeiro, também com a intenção do Irã de controlar o Estreito de Hormuz. O Irã, ele, com essa guerra, ele descobriu que ele tem esse poder, né, de afetar a economia mundial, se quiser. E ele quer recuperar também um pouco da destruição que aconteceu no país, cobrando taxas pela passagem dos navios pelo Estreito de Hormuz. Então, no meio de toda essa situação, o conflito começaram a haver ataques mútuos, né? O Irã atacou alguns navios, os Estados Unidos começaram também a atacar o Irã, e o que houve foi que chegou-se à situação atual em que o presidente Trump anunciou ao Congresso de que o conflito armado foi reiniciado. E ele também, há outro aspecto importante, além do reinício do conflito armado, é o reinício do bloqueio dos portos iranianos, ou seja, nenhum navio vai entrar nem sair do Irã.
Agora, essa nova fase, o presidente, inclusive, o presidente Donald Trump, garantiu que vai cobrar uma taxa de 20% de toda a carga que passar pela rota, e disse mais, o Estreito de Hormuz vai continuar aberto, o Irã querendo ou não querendo. Ou seja, há um acirramento aí das tensões. Agora, o que chama atenção é porque, mesmo você falando que o acordo, o memorando, foi muito vago, existia-se, ou pelo menos achava-se que existia um caminho de entendimento, de conversações, que agora praticamente a gente vê isso rompido, né?
É importante, em primeiro lugar, falar sobre a questão do Estreito de Hormuz, que está sendo muito criticada essa posição do presidente Trump de cobrar uma taxa de proteção de 20% dos navios. Você pode imaginar que isso é muito caro, essa taxa de 20% é uma taxa muito cara. Até porque o próprio Irã, ele tinha anunciado que ia cobrar uma taxa, mas que era muito menor. No momento que os Estados Unidos pede, de certa maneira, legitimando, né? Dando razão, ele está, de certa maneira, dando razão ao Irã para cobrar também a taxa. Ou seja, na verdade, ninguém tem que cobrar taxa nenhuma, né? Porque isso é um estreito internacional. Mesmo que inclua águas do Irã e águas de Omã, isso significa que o estreito ele tem que ter livre trânsito para os navios. Isso é da lei internacional. Então, o que estamos vendo é que o Irã diz que vai cobrar uma taxa e o Trump cobrando uma taxa ainda muito maior. Tem outra coisa, essa proteção não é muito efetiva. Já morreu gente agora, já morreram marinheiros, estão morrendo nesses ataques do Irã contra os navios. Ou seja, ninguém vai se arriscar a passar pelo estreito, mesmo com essa suposta proteção da Marinha americana. Então, o que vemos é que, inclusive, há um problema aí da questão do seguro dos navios. Antes da guerra, o seguro para um navio passar pelo Estreito de Hormuz era de menos de 1% da sua, do valor do navio. Por exemplo, um navio que vale 100 milhões de dólares. Esse navio pagaria um valor de menos de 1 milhão de dólares. Então, agora, esse navio está pagando seguro de 10% do valor do navio, ou seja, 10 milhões de dólares. Torna-se muito cara a viagem por esse conflito, por essa ameaça. E provavelmente ninguém vai querer passar.
Ivan, o pessoal fala em custos, né, de aumento de custos. O que o Trump está querendo, na verdade, também é uma forma de financiar essa guerra que está custando caro para os Estados Unidos, né? Ele tentou exortar os países da Europa a participarem mais ativamente nessa guerra que ele iniciou e pedindo também, né, que financiassem isso, né? Estima-se que os custos dessa guerra para os Estados Unidos estão batendo entre 1 bilhão e 2 bilhões de dólares por dia.
Realmente é um gasto muito grande. A guerra está saindo cara, porque essa é uma guerra que lida com alta tecnologia, ou seja, o uso de mísseis, né? Os Estados Unidos não estão desembarcando tropas, não há as chamadas botas no chão. Então, o que há? O uso de alta tecnologia, de mísseis que são lançados incessantemente, tanto mísseis para atacar o Irã, quanto mísseis para se defender também do contra-ataque do Irã, né? Porque lembre-se que o Irã, por exemplo, ele agora reiniciou os ataques contra os aliados dos Estados Unidos. Então, o que é que está acontecendo? Está havendo um fenômeno de um gasto enorme e também o custo para a economia mundial é enorme, né? Porque está se discutindo, por exemplo, uma questão curiosa, né? Aumentou o preço do petróleo, evidentemente, de novo disparou o preço do petróleo com o reinício dos combates. Mas há um outro problema. O Irã atacou muito as refinarias de petróleo dos países aliados dos Estados Unidos no Golfo. Ao mesmo tempo, a Ucrânia, no outro lado do mundo, a Ucrânia, ela está atacando muito refinarias de petróleo russas, ela está atacando a indústria do petróleo russa, é uma tática ucraniana de levar a guerra à própria Rússia e afetar mais a economia russa. Portanto, está diminuindo a capacidade de refino, de refinar o petróleo. Então, há um problema aí, não só que o preço do petróleo subiu, mas que está diminuindo a capacidade de produzir os derivados, por exemplo, a gasolina. A produção de gasolina está caindo no mundo. Tudo isso em consequência dessa guerra.
Ivan, a gente está falando de custo, então vamos falar agora sobre custos econômicos, vamos falar em custos militares, porque quando houve esse memorando desse acordo, o que se percebia é que a guerra estava chegando a um nível em que nenhum dos dois países estava satisfeito com esse rumo, muito por conta também da questão dos custos militares. A pergunta nessa volta dessa guerra é: quais são as condições militares dos dois países se a guerra voltar aos níveis anteriores a esse memorando de entendimento? Porque quando foi assinado há um mês, a situação já era bem complicada, a guerra não interessava nenhum dos dois países. Se volta essa guerra aos níveis de um mês atrás, quais são as condições militares tanto de Estados Unidos e de Irã?
Bom, vamos falar primeiro por parte dos Estados Unidos. Há uma questão muito séria, que os arsenais de armas dos Estados Unidos, de mísseis principalmente, caíram muito com essa guerra. O gasto tem sido muito grande desses mísseis. Por exemplo, os mísseis antiaéreos Patriot, básicos, né? São usados, por exemplo, na Ucrânia, né? Contra os ataques dos mísseis russos. São usados amplamente também pelos Estados Unidos nessa guerra agora contra o Irã e os aliados dos Estados Unidos. Por exemplo, se calcula que os americanos já gastaram mais de 1.000 mísseis Patriot. Muitos mais foram gastos também, uma quantidade alta também foi gasta pelos países árabes do Golfo, também para se protegerem dos ataques. Sem contar, né, o caso de que eles estão sendo gastos na Ucrânia. E é curioso, ou seja, só por parte dos Estados Unidos, já gastaram 1.000 mísseis Patriot. Só que a capacidade de produção desses mísseis é de 600 mísseis por ano. Ou seja, se agora surgisse uma nova guerra dos Estados Unidos, um exemplo, um lugar que sempre é arriscado, pode haver um risco de guerra, a Península Coreana. Se a Coreia do Norte, por exemplo, entrasse em guerra com a Coreia do Sul, os americanos, nesse momento, não teriam provavelmente mísseis suficientes para ajudar a Coreia do Sul nessa guerra. E se houvesse um conflito entre a China e, no caso, Taiwan, né? Houvesse uma guerra para que a China recuperasse o controle sobre Taiwan. O que aconteceria? Também os Estados Unidos não teriam condições de fazer essa guerra. Então, isso está prejudicando estrategicamente os Estados Unidos. Inclusive, saiu a informação hoje mesmo que se alguém agora encomendasse um desses mísseis Patriot, há outros mísseis também, mas o caso desses mísseis Patriot é o mais grave. Se alguém encomendasse esse míssil Patriot, demoraria 4 anos em receber o míssil, né? Até que ele fosse fabricado, pela situação atual. Então, vemos que isso, essa guerra não só está sendo um fracasso para os objetivos que os Estados Unidos tinham. Qual era o objetivo? Terminar de uma vez com qualquer programa nuclear do Irã e mudar o regime do Irã. Nenhuma das duas coisas foram conseguidas. Então, para os Estados Unidos, estrategicamente, está sendo muito ruim esse conflito. Agora, vamos ver o lado do Irã. O Irã, evidentemente, está bastante destruído pela guerra. O Irã também sofreu uma destruição grande das suas reservas de mísseis, né? Mas, mesmo assim, eles ainda têm uma certa quantidade. Agora, nota-se que há essa falta, digamos, de munição nessa guerra, tanto é que os ataques americanos não estão sendo tão fortes. E a própria represália do Irã, quando ele ataca os países aliados do Golfo, são ataques realizados com muito menos mísseis e menos drones do que antes. Então, aí é uma esperança que pelo próprio esgotamento dos dois lados do conflito, que finalmente se chegue a algum acordo. Essa é um pouco a esperança, porque ambos estão um pouco esgotados, tanto economicamente quanto esgotados em material militar.
E quem faria essa ponte, Ivan?
Essa ponte continuaria sendo feita pelos países que hoje estão fazendo isso. Por exemplo, a Turquia é um país que está se esforçando nessa negociação. Outro país é o Paquistão. O Paquistão teve um papel muito importante desde o início da guerra para tentar esse acordo. Agora, a questão toda é que o acordo tem que dar a impressão, tanto para o Trump quanto para os líderes do Irã, de que eles saíram bem na guerra, que não foram derrotados. E essa é a dificuldade, um acordo que dê a impressão que ambos os lados ganharam, para um efeito de política interna. No caso do governo do Irã, né, do regime do Irã, perante a sua população, dizer que não foi derrotado. E no caso do Trump, tem uma questão até mais urgente, que é o problema das eleições de novembro.
Midterms,
né?
Uhum.
E ele precisa dar a impressão de que essa guerra não foi inútil, né? De que ele não meteu os Estados Unidos numa confusão desnecessária. Né?
E o tempo urge, né? O tempo é contra exatamente essa. No caso do Donald Trump, as eleições estão chegando, a guerra não se resolve, pelo contrário, volta a recrudescer e realmente a situação fica num impasse que a gente espera que alguém, né, algum adulto aí sente na mesa e diga: olha, já chegou longe demais e a gente precisa resolver essa questão, porque mexe com todo mundo. Como você falou aí, o petróleo já subiu, uma alta significativa, os mercados, falei agora há pouco no mercado financeiro também, são os primeiros a sentir, as bolsas globais, enfim, vamos continuar acompanhando e ver se a gente ao longo dessa semana tem alguma notícia mais tranquilizadora, se é que a gente pode falar assim, sobre a volta dessa velha guerra. Ivan Godoy, muito obrigado pelas informações, um grande abraço, boa semana pra gente.
Igualmente para vocês e para os nossos ouvintes.